Você ouve Manhã Bandeirantes.
Estamos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Você já sabe, mas é sempre bom lembrar. Aqui em AM 1170, nos nossos aplicativos Band Rádios, Rádio Bandeirantes. Lá na internet, rb1170.com.br e no Facebook, facebook.com/rb1170.
Coisas que todas elas devem saber. No ar, Papo de Mãe.
Enem chegando por aí, nosso papo de mãe não podia deixar de falar sobre esse assunto, porque quem tem filho, quem tem neto, enfim, alguém em casa que vai fazer o Enem aí nas próximas semanas, tá querendo saber mais sobre o assunto, também tá preocupado. E a preparação emocional é fundamental para o exame. A gente tá ouvindo falar muito aí da preparação das matérias, da maneira de estudar, mas o emocional também tem que estar funcionando bem. Manter a rotina e revisar provas anteriores também ajudam nessa reta final para o exame. A gente tem na ponta da linha o Anderson Gama, ele que é coordenador do ensino médio do Colégio Crescer e vai dar aí dicas para a galera que vai prestar o Enem nessas próximas semanas. Está chegando a hora, o exame está previsto aí para os dias 5 e 12 de novembro. Novidade esse ano, 2 dias de prova e o Anderson vai contar tudo para a gente. Bom dia, Anderson, seja muito bem-vindo.
Bom dia, é um prazer falar com vocês novamente.
Anderson, como é que estão os meninos do colégio, mais especificamente, que é a tua realidade, né? Eles estão nervosos, já se habituaram aí com essa ideia de que serão 2 dias de exame? Como é que está o clima?
Nervoso sempre bate, né? Porque acho que a primeira prova, para eles, é sempre a mais difícil, porque realmente cai a ficha de que o vestibular chegou. Eles estão, normalmente, sempre acham, vestibular é uma coisa que nunca vai vir, é muito longe, e de repente, agora, domingo, às vezes bate, sim, uma ansiedade, um pequeno nervosismo, né? Mas a gente tem estado um pouco satisfeito aqui com eles, porque eles têm mostrado uma maturidade bem interessante.
Você acha que pelo fato de serem 2 dias de prova, eles estão mais ansiosos, se sentindo mais a pressão, ou está a mesma coisa?
Não, acho que não muda nada nessa parte. O que eles estão, acho que, um pouco mais preocupados é mesmo pela divisão de matérias que ocorreu, porque antigamente o primeiro dia era a prova de ciências da natureza e ciências humanas, então conseguia fazer uma mescla. E agora é linguagens com ciências humanas junto e a redação. Tá. Então a prova mudou a característica até de perfil, né? De o primeiro dia é mais a leitura e a compreensão e a escrita, e no segundo dia a matemática, a física, a química e a biologia sendo mais presente. Então acho que o que assusta mais eles é essa nova divisão do que necessariamente os dias.
Tá. Agora, a dica, a grande dica é refazer as 4 últimas provas do Enem e assim o estudante vai conseguir perceber quais os temas e as questões são mais pedidas. Eu disse no começo da nossa conversa, do nosso papo de mãe, manter a rotina não vai deixar o estudante mais estressado, ele tem que continuar estudando, a gente está 4 dias da prova.
O que a gente fala aqui agora não é época de querer inventar nada, né?
Nem de aprender, então, né?
Não, então o aluno não dá tempo de querer revisar a matéria toda. Não é o momento de focar o estudo no estudo teórico, né? Porque se ele focar o tempo no estudo teórico, ele vai ver que é muita coisa, não dá tempo e vai bater um desespero. Então ele tem que ser prático na questão de resolver provas antigas.
Tá.
Uma grande dica que nós damos aos nossos alunos, né? É o seguinte, muitos deles fizeram ano passado como treineiros.
Ah,
né?
Então, legal.
Eles fizeram a prova de 2016. Ocorre que todos os anos, por problemas logísticos e questões avulsas no Enem, sempre existem normalmente 2 aplicações. E às vezes o aluno fez uma e nem sabe que existe outra prova. Então, não existe maneira melhor de você treinar para uma prova fazendo um próprio Enem que você nunca fez.
Tá.
Então, a gente sempre recomenda. Então, pega a segunda aplicação de 2016. Em 2014, houveram 3 aplicações. Então, existem 3 provas disponíveis para estudar. Então, essa é uma sugestão que a gente dá para os nossos alunos. Né?
Agora, porque, Anderson, diga, pode continuar.
Não, porque o grande segredo de resolver a prova não é só resolver a prova. Uhum. Né? O aluno, porque assim, resolveu, ok. Ele vai marcar o que ele sabe, o que ele não sabe, eventualmente ele tem a chance do chute.
Tá.
Mas o grande segredo é ele refazer a prova na ideia de o que eu errei, por que eu errei.
Exato. Uhum.
E eu sempre falo para eles, divida os seus erros em três categorias. Uhum. Existem as questões que você errou, que você não faz ideia da resolução.
Tá.
Então aí...
Tipo, você não sabe mesmo, né?
Não sabe mesmo. Uhum. É questão de que não lembra da teoria.
Tá.
Ok.
Uhum.
Se ao finalizar a prova aparecerem muitas questões sobre o mesmo tema, uhum, aí nós temos um tema selecionado sobre o que você vai estudar para a prova.
Ah,
porque
ok.
Se você errou muita coisa daquilo, significa que cai muito daquilo. Então uhum, aí sim vale a pena... É, dedicar um tempo nesses últimos 4 dias para revisar aquela teoria.
Dá uma reforçada.
Isso, esse é o primeiro grupo. Existe um grupo das questões onde o aluno tem ideia da resolução, uhum, mas ele ainda não teve a questão de precisar exatamente ser assertivo na resposta.
Tá.
Nesse caso, a solução é analise todas as alternativas e tente encontrar um padrão de resposta, né?
Uhum.
Então, como é uma alternativa, a prova é alternativa, uhum, existem técnicas, né?
Tá.
Então, claro que essa técnica não funciona 100% das vezes,
uhum,
mas na maioria das vezes, principalmente nas provas de humanidades e de linguagens, sempre quando tem uma alternativa que é uma coisa muito específica, aparece a palavra sempre acontece isso, ou toda vez, existe grande possibilidade dessa alternativa estar errada. Então, às vezes, é interessante o aluno conseguir analisar as alternativas para ele tentar entender o padrão de erro dele,
tá,
e conseguir corrigir isso na prova.
Tá certo.
Né? E o terceiro grupo de erros, que é onde a maioria dos alunos estão, é as questões por desatenção. E aí que eu mostro para eles, é legal ele fazer essa prova e perceber que ele tem um padrão de erro por desatenção, para ele perceber o quão importante é o emocional na prova. Porque a desatenção, ela vem por isso. E daí é muito curioso que os nossos alunos fazem isso, e vão, sei lá, vão pensar numa prova de 90 questões, as 40, 30 questões que eles erraram, às vezes metade... por desatenção.
Por desatenção, olha que loucura.
E daí o aluno vira o jogo de entender, opa, o emocional é importante. Porque a gente fala o ano inteiro, os pais,
uhum,
falam,
uhum,
mas às vezes o aluno não consegue perceber isso, né?
Ah,
e daí
uhum,
quando ele percebe que o resultado dele está sendo diretamente afetado pela alguma questão de controle, de ansiedade, ele começa a dar atenção mais para isso.
Tá certo. Papo de mãe de todas as quartas-feiras aqui no nosso Manhã Bandeirantes. A gente está falando de Enem. Bom, dentro do nosso papo de mãe, a gente não poderia deixar de perguntar aí, Anderson, qual o papel da família neste momento? Tem vários tipos de mães, de pais, de avós, de avós.
Sim.
Tem aqueles que pressionam. Olha, você estudou? Tem certeza que você vai bem? Olha lá, se você não for bem, tem esse tipo de pressão. Tem os pais que deixam correr solto. Olha, faz do seu jeito, estuda do jeito que você achar melhor. Qual que é a melhor postura, Anderson, para os pais aí, para quem está acompanhando esse jovem que vai prestar o Enem?
Acho que a melhor postura, não existe uma fórmula mágica,
sim,
porque cada aluno é um indivíduo, uhum, diferente. Então, a gente vê isso até no dia a dia aqui como coordenador.
Tá.
Né? Tem alunos que, se eu vou numa conversa muito no conselho, no abraço, não funciona. Tem alunos que, às vezes, o que funciona é cobrar mesmo, e falar, seu resultado não foi bom, esperava mais... E isso, às vezes, para o aluno é um
incentivo.
Incentivo.
Uhum.
Tem alunos que, se eu falo isso, ele vai ficar completamente para baixo. Então, a primeira coisa é entender qual que é o estímulo-resposta deste aluno.
Legal.
Né? A gente tem que conseguir entender isso.
Uhum.
O que é muito importante a gente falar para as famílias é assim... De que, sim, é um momento importante, mas ele não é um divisor de águas na vida do aluno.
Muito,
né? Não é... Se ele for bem, não quer dizer que ele vai ser uma pessoa bem-sucedida, e se ele for mal, ele está fadado ao fracasso.
Exato.
Não é isso.
Uhum.
Muitos alunos entendem dessa maneira. Por quê? Porque para muitos que, às vezes, a vida dele se resumia em escola, casa, amigos, agora ele tem uma primeira grande responsabilidade.
Uhum.
E eles são ainda imaturos em muitas coisas.
Sim,
então a gente tem que levar isso em consideração.
Uhum.
Né? O que a gente sempre fala é que é muito importante que a família esteja em conversa com o aluno.
Uhum.
E que não só preocupado em tirar uma boa nota, que essa nota faça parte do projeto de vida do aluno.
Claro.
Ir bem no vestibular significa o quê? Escolher uma profissão? Para quê? Chegar aonde?
Uhum.
A família está conversando com o aluno sobre onde ele pode ir? a gente tem uma questão a mais, por exemplo, em Campinas, né? Uhum. Não existe nenhuma universidade na qual você ingressa pelo Enem em Campinas.
Ah, não existe nenhuma, é importante
Campinas,
saber isso.
Uhum. Então, por exemplo, Unicamp é vestibular próprio, né? Então, o Enem ajuda um pouco na nota da Unicamp, mas não é nada decisivo,
tá,
né?
Tá.
E daí, o que acontece? Às vezes tem alunos que se dedicam demais para a prova e às vezes conseguem um bom resultado e conseguem ser aprovados em universidades aqui do estado de São Paulo ou mesmo fora, aqui no Brasil, uhum. Mas bem distantes de Campinas, e às vezes o aluno não consegue ir porque não teve conversa com a família de se deslocar para outra cidade.
Tá.
Né? E daí o que eu vejo muito é isso. Às vezes já era uma decepção maior para os alunos que conseguem ir, mas às vezes as famílias não houve uma conversa de expectativa do aluno de onde ele poderia ir, do que necessariamente um resultado da prova. Né? Então a gente tem que entender que o vestibular ele não é simplesmente uma prova que está avaliando a qualidade de pessoa de maneira nenhuma. Ele é um sistema de um... É parte de um sistema ilógico educacional brasileiro que não tem vaga para todo mundo e tem que selecionar por algum critério.
Tá.
Mas isso tem que fazer parte do projeto de vida. Qual que é o projeto de vida? O que a família tem conversado com o aluno? Quais são as expectativas? Quais são os desenhos de projeto de carreira, de vida que ele tem? Então, acho que isso é muito importante. Porque isso faz com que tanto família quanto aluno participem do mesmo projeto. E daí a coisa fica muito mais colaborativa, fica mais tranquila, né? E daí a família é uma parceira do aluno nesse momento.
Tá certo. A gente está falando de família, Anderson. É interessante para o aluno estudar junto com um amigo, com um grupo de amigos, ou isso vai acabar se dispersando?
Existem pontos positivos e negativos nos estudos em grupos. O ponto positivo, sim, é a questão da disciplina, de reservar um horário quando você marca que você vai fazer, igual, eu brinco igual a academia, se você fala que você vai fazer sozinho, a gente quase nunca faz. Se você marca com alguém, você tem o compromisso moral de ir com aquela pessoa e isso faz com que você crie aquela rotina. Né? O grande porém é que o aprendizado é uma coisa individual. Se eu aprendo, pode ser que você não aprendeu, nós lendo o mesmo texto e fazendo os mesmos exercícios e fazendo a mesma rotina. Então, é muito perigoso, às vezes, quando você tem um grupo de 4 ou 5 alunos, você tem um aluno que, às vezes, tem maior facilidade na matéria e ele pega mais rápido. E ele começa a antecipar o pensamento para os colegas, sendo que alguém explicando é sempre bom, mas o diferencial para você aprender é você conseguir pensar naquilo sozinho. Né?
Uhum.
Então existem pontos positivos sim, mas é fundamental que o aluno tenha o tempo de estudo individual.
Tá.
Né? Eu acho que ele tem que ter uma mescla.
Abrir mão desse estudo individual, então.
Não pode.
Tá.
Aquela coisa de, eu estudei hoje com os meus amigos, que é tarde estudando comigo. E que tempo você reservou para você fazer os seus exercícios, você fazer os seus resumos? A gente estudou todo mundo junto. Então, isso pode ser muito perigoso, porque daí você fica refém da ajuda do outro e na prova é cada um por si.
Tá.
Né? Então tem que tomar muito cuidado. Estudar em grupo é ótimo, estar em amigos é fantástico, tem que aproveitar mesmo. Acho que nada mais bonito de você ter alunos de 15, 16, 17 anos se juntando para estudar e para aprender. Né? Mas tem que ter o tempo individual. Não pode abrir mão disso, porque senão o resultado não vem.
Tá. Tem um ouvinte aqui, Anderson, não sei se você tem conhecimento disso, eu não tenho particularmente. Ele diz que, final de telefone 4450, professor Geraldo, ele diz que existe sim universidade que usa o Enem para o aluno. O Enem é um processo seletivo para o Instituto Federal de Campinas, curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Não sei se isso procede. Você tem conhecimento, Anderson?
Acredito que possa existir, então.
Uhum.
Então, hoje aprendi um pouquinho mais.
Realmente eu também.
Não era algo que eu tinha um conhecimento. Realmente existem os institutos federais, né? São universidades, são institutos tecnológicos, mas que têm cursos de graduação, né? Mas dentro do meu leque aqui de alunos, eu não tinha aí um grupo de alunos interessados normalmente nesse curso. Mas é bom saber,
porque
a gente
saber.
Começa a ter mais possibilidades. Espero que venham mais, porque às vezes poucas opções de cursos, né? Eu acho que seria muito interessante isso, acho que como um todo, o Brasil precisa de mais oportunidades para todos os alunos, né? A gente tem que começar a debater muito por que o vestibular existe. É importante que exista um mínimo necessário que o aluno entre na universidade, eu concordo. Mas hoje não é isso. Hoje você tem cursos onde o aluno tem que quase gabaritar a prova para ser aprovado. Então, a gente está chegando num ponto de falência do ensino superior brasileiro, onde só quem tem ali a possibilidade de estudar durante 3-4 anos só naquilo consegue entrar em alguns cursos, né? Então, hoje, a gente fala, existem exceções, mas você pega o exemplo do curso de medicina, é muito, muito, muito raro você encontrar uma pessoa que precisa trabalhar, faz um cursinho à noite, estuda por conta sozinho e consegue entrar. Hoje não, para o camarada conseguir entrar em medicina, ele tem que ter uma dedicação em tempo integral, de 3 períodos, às vezes não é só 1 ano, às vezes ele está 2-3 anos estudando para aquilo.
E tem aqueles cursinhos específicos também, né, Anderson?
Tem, mas é o que eu falo, é muito questão do o aluno, por exemplo, de medicina, ele não tem permissão ao erro, né? Teve um ano em 2015, se eu não me engano, a Unicamp, então são 90 questões, a nota de corte foi 80.
Nossa,
nota de corte é o último que entra para a segunda fase. Então, se a gente começa a analisar os números dessa maneira, chega a ser ilógico. É, 260 candidatos por vaga, são números que fogem de uma realidade normal. Então, a gente precisa começar realmente a pensar, claro, que é o que eu falo diariamente para os meus alunos, eu não concordo com o sistema, mas ele existe e a gente tem que conhecê-lo para conseguir, eventualmente, fazer algum tipo de mudança. Né? Porque senão a gente também fica querendo usar o sistema injusto para justificar o que a gente não fez. Né?
Tá.
Então, é uma linha muito tênue. Né? Eu acho que é importante, porque eu acho que mais que um grande desafio, o vestibular é a primeira grande injustiça social que o aluno passa.
Exatamente.
E ele começa a perceber que realmente...
a coisa não é fácil.
É um pouco mais profunda do que simplesmente estudar, chegar em casa, né? Então, eu acho que é importante eles começarem, mas a gente tem que começar a repensar isso, a educação e o ensino no Brasil, de por que que esse sistema, muitos países já abandonaram porque viram que isso não funciona, né?
Agora, outra coisa, outra questão que sempre é colocada, duas questões que na verdade são colocadas: assistir plantão de dúvidas, fazer aqueles aulões coletivos na véspera da prova, é eficiente?
Bom, aí vai dividir muitas opiniões. Eu vou expressar a minha de que isso não funciona, né? Pelo seguinte, plantão de dúvida e aulões, tem até online, alguns fazem 12 horas. Eu particularmente entendo que aquilo pode gerar muito mais instabilidade no aluno, de ver, nossa, quanta matéria, não lembro disso, 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 e deixar ele frenético.
Isso, vai ficar mais nervoso.
Do que necessariamente. Então, é o que eu falei, por exemplo, ontem eu bati um papo com os meus alunos, a sugestão que eu dou para eles é o seguinte: sábado é dia de você sair com os amigos, ter um tempo tranquilo, esvaziar sua cabeça e conseguir ter um tempo saudável, harmonioso, feliz no sábado, para que você possa ir no domingo leve, né? Se tem aluno que se cobra demais, eu falo assim, então se você é esse tipo de aluno, que assim, se você não estudar no sábado, você vai ficar mal com você mesmo, então vamos combinar que você vai estudar até o meio-dia.
Passou no sábado,
vai jogar um boliche com os amigos, vai no clube, vai jogar uma bola, cuidado pra jogar bola no cedo.
Né, vai se quebrar todo aí, pelo amor de Deus.
Só não vai naquela festa que você vai chegar em casa
não,
3-4 horas.
Não, pelo amor, não é balada, gente, tem prova no dia seguinte, pelo amor de Deus.
Então assim, vai, tem um dia tranquilo, tem um dia gostoso, faça algo que te deixe feliz, algo que te deixe leve, para que você possa ir para a prova com pelo menos boas experiências do dia anterior. Isso faz com que a gente se sinta melhor.
Melhora,
tudo melhora, né? Durante a prova, né? Um pouquinho antes da prova, cuidado com a alimentação, o portão fechar uma.
Ah, isso que eu ia falar, Anderson. Ainda tem tanta gente que fica de fora no portão, meu Deus do céu.
E tem, assim, existem alguns problemas, existem casos...
É descuido da família, é descuido do candidato, é o transporte coletivo, que a gente sabe que não é lá aquelas coisas aqui na cidade, mas tem que ter um tempo, uma folga muito grande para sair de casa de ônibus, por exemplo.
Este ano a gente espera que tenha menos, porque até ano passado o Enem valia como validação de diploma de ensino médio.
Tá.
Então, muitos candidatos que se inscreviam no Enem eram candidatos que não estavam realmente se preparando para a prova. Então, vou fazer o Enem para ver o que que dá.
Para ver qual que é.
Eu não terminei o ensino médio, estou precisando do diploma, vou lá fazer. Agora não mais. Então, todos os que vão para o Enem, naturalmente, estão interessados em ingressar na universidade. Então, existe sim essa questão de ter talvez menos notícias de alunos atrasados no Enem. Mas existem sim aqueles alunos muito desligados, aqueles alunos que acham que o portão vai fechar às duas, aquele aluno que, por exemplo, nunca fez o trajeto de ônibus da casa dele até o local da prova, e daí ele calcula mal o tempo. Né? Existem as exceções? Existem. Claro. As excepcionalidades, às vezes o pneu furou, alguma coisa. Então, a grande recomendação que eu dou para os meus alunos é, primeiro, saiba onde você vai fazer a prova. Já saiu o cartão de inscrição, é só entrar na internet, lá no site do INEP, usa o seu login sem e está lá o seu local de prova. Dá uma procurada na internet, em algum lugar, se tem algum local próximo para você almoçar.
Isso, né? E já vai para lá já.
Sim, porque daí se você se programa, em vez de chegar ali na região por volta da meio-dia, você se programa para chegar por volta das 10h30 e começar a almoçar umas 11h30, fica tudo muito tranquilo.
Pronto.
Né?
Uhum.
Então é o que a gente sugere, né? Também não vai inovar na alimentação. A pessoa fala, você tem que comer uma comida leve. Não, você tem que comer algo que você está acostumado.
Uhum.
O aluno nunca comeu uma salada com frango grelhado. Chega no dia que quer comer, não vai. Se sentar,
né?
Vai ficar com fome durante a prova. Mas também não é dia de comer aquela feijoada, né?
Então, né? Muita calma.
Coma o que você está acostumado, né? O Enem tem alguns cuidados muito, muito, muito importantes. Tem alunos que às vezes se perdem nisso e perdem a prova, são desclassificados por bobeiras. Então, não pode levar lápis, não pode levar borracha, não pode levar estojo, não pode levar régua. Só pode levar caneta preta transparente.
Só isso?
Só, esferográfica.
Tá.
Ah, eu posso levar 30 canetas? Pode.
Tá.
Não pode levar caneta azul, não pode, né?
Tem que ser preta, gente.
Tem que ser preta. Ano passado a gente conhece relatos, né, de pessoas, às vezes, que por bobeira, por insegurança, quis levar o lápis, né? Deixou o lápis em cima da mesa.
Não.
O fiscal foi lá, tirou a prova.
Ah, tirou a prova. Não, eu falei, pensei que você ia dizer, tirou o lápis dele. Não, tirou
não,
a prova mesmo.
É desclassificado.
Gente, muito cuidado com isso, então.
Então, não pode. É só levar a caneta preta.
Tá.
É só isso. Né?
Os pais que estão nos ouvindo também ficar atentos em cima dos meninos na hora de sair, então, ver o que ele está levando. Nada de estojo, nada de lápis, caneta preta.
Vê que o filho está levando lápis, tira da mão dele,
exato. Esconde todos os lápis da residência, pelo amor de Deus.
E tem que ser aquela caneta transparente. Tá?
Ah, tá.
Também o tubo de tinta, porque tem algumas canetas que o tubo acrílico é transparente, mas dentro é um tubo laranjinha.
Ah, não pode essa também.
É tudo transparente. Ele
tá.
Fala isso por questão de
segurança. É a Bic, gente. Pronto, fiz uma propaganda aqui. É a caneta Bic tradicional.
Outra coisa também que eu falo para os alunos, tomar um cuidado muito grande. Se o seu celular tocar durante a prova, você é desclassificado. Existem alguns celulares que a bateria não sai. E se você deixa desligado, tem alguns celulares que tem um sensor de... Não sensor, é um sistema de emergência, que se alguém ligar para você 5 ou 8 vezes...
Mesmo com ele desligado, exatamente.
Já vi casos de gente perder a prova por conta disso.
Gente.
Né? Então, você é aquele que tem um celular que a bateria não sai, não leva.
Tá.
Ah, mas como eu vou fazer para avisar que eu saí da prova?
Sim. Não
pega
sei.
O celular de alguém.
Orelhão, não tem muitos ainda. Não sei.
Mas não
vai arriscar, né?
Ou então tira o chip, alguma coisa, de maneira que o celular não possa ligar.
Tá vendo?
Porque...
São essas coisinhas que a gente tem que ficar atento, né?
São bobeirinhas que às vezes o aluno tá tão nervoso que ele não lembra disso. Né?
Pode levar coisa pra comer na hora da prova, Anderson?
Pode levar coisa pra comer, desde que esteja dentro de uma sacola transparente. E a água tem que estar num recipiente transparente sem rótulo.
Tá.
Eu tenho a minha squeeze, que é de alumínio, meu amuleto. Então, você vai ter que achar outro amuleto pra prova, porque esse não vai poder entrar. Né? Então, alguma garrafinha de plástico, você pode levar comida assim, né? Eu sempre brinco com os alunos, leva algo que te deixa feliz quando você está comendo,
isso,
né?
Isso.
Mas algo que você está acostumado. Então, aquele chocolate que você gosta, pode ser até um lanche, se você é uma pessoa que tem muita fome durante a prova, né? Por isso que é importante o aluno ter feito alguns simulados ao longo do ano para ele entender o que que ele faz, o que que ele não faz.
Saber qual que é o esquema, né?
Eu brinco assim, eu tenho o hábito de fazer provas, né? Até para passar essa experiência novamente para entender cada ano mais uma prova diferente, né? E quando eu faço as provas, eu sempre levo um lanche de alguma rede fast food que eu gosto. Uhum. Eu levo mesmo, porque eu falo que eu gosto de comer isso, isso me deixa tranquilo durante a prova.
Pronto, e vai me fazer bem emocionalmente, que é o que a gente está falando aqui. O emocional isso. É muito importante nesse dia, né, Anderson?
É tudo, e não é nem mais ainda, porque o Enem é uma prova muito extensa, onde não dá tempo de você ficar revendo as questões.
Quantas horas de prova, Anderson?
São 4 horas e meia.
4 horas? É mais que um vestibular, caramba.
Na verdade vão ser 5 horas e meia agora, porque tem a redação,
tá.
Depois 4 horas e meia. Deixa eu confirmar pra você.
Tá, não, beleza.
Mudou tanto, mas se não for 5 horas e meia, são 6 horas de prova.
Tá. Nossa, bastante.
Mas eu já confirmo a informação. Mas o que eu falo com os alunos, o Enem é muito extenso em questão de leitura. E
essa leitura tem que ser muito atenta, né? Muito minuciosa,
né? Rápida. Daí o que acontece? O aluno está com o emocional não muito forte, ele não tem confiança. Daí ele lê uma questão e ele fica revendo a questão 10 mil vezes. E daí chega no final ele não consegue acertar, não consegue terminar a prova. Então é muito importante que o aluno, o Enem, ele é conhecido por ser uma prova onde existem questões diretas e simples. E é muito comum um aluno que está preparado se depara com uma questão de nível fácil e acha que ele está fazendo alguma coisa errada.
Tá.
Isso é questão emocional. Não, pegou uma questão fácil, achou a resposta, confia no que você sabe. Você estudou 2, 3, 1 anos para isso. Então, tenha confiança em quem é você e no que você está respondendo.
Com certeza. Né? Anderson, tem uma perguntinha aqui rapidinha da Márcia. Ela disse que vai levar o filho e o sobrinho para fazer a prova no domingo. Ela pergunta se compensa ir até o local dias antes, tipo hoje e amanhã. Claro que o trajeto não vai ser a mesma coisa, porque o trânsito vai estar bem mais movimentado. Mas ela pergunta se é uma boa dica ir visitar o local de prova.
É uma boa dica para entender mais ou menos os acessos, por onde pode entrar, mas assim, aqui em Campinas, existem alguns lugares onde você faz um trajeto que normalmente você levaria 15 minutos, no dia de prova você leva 40, porque é muita gente parada no trânsito, então o trânsito realmente fica fora do comum, né? Então toma cuidado. O grande segredo que eu falo para os meus alunos é assim: planeja para você estar lá a meio-dia.
Bom.
Né? Então, ok, estar lá a meio-dia, o meu trajeto de casa até o local de prova dura 20 minutos. Então eu vou sair, coloca aí mais meia hora de margem. Né? Então pronto, se você vai planejar chegar a meio-dia, você vai sair de casa, sei lá, umas 11 horas,
tá,
por exemplo. Né? E daí você planeja a sua rotina em cima disso, né? Onde eu vou almoçar? É isso que eu falei. Às vezes vale mais a pena
almoçar por lá.
Em algum lugar ali perto. Ou então, faz uma marmitinha, deixa quentinha
isso.
E vai. E chegou lá no lugar, daí almoça no carro tranquilo, né? Porque às vezes pode acontecer de ter um engarrafamento muito grande e tudo mais. Embora, quando existem engarrafamentos muito, muito, muito grandes, é sempre numa região de no máximo 1 quilômetro antes do local de prova.
Tá.
Se perceber que está tudo travado, desce do carro e vai a pé.
E vai a pé, pelo amor de Deus.
Como você planejou chegar ao meio-dia, não vai levar 1 hora essa sua caminhada,
né,
até o local da prova. Então, essas coisas que a gente normalmente fala para os alunos.
Tá.
Né?
Nossa, eu já estou ficando nervosa pelo meu filho, que nem vai fazer, nem vai demorar ainda para ele fazer, mas já estou ficando nervosa. É muito bom, é bom o pai que leva, fica na porta esperando, ou é legal deixar o adolescente, o jovem lá e depois ir buscar, ou não faz muita diferença isso?
Olha, isso também é uma coisa que depende muito
de cada um,
do aluno. Né? Porque, às vezes, adolescente, né?
Tá, adolescente.
Eles já não querem dar beijo na porta
mas de
escola.
Jeito maneira.
Imagina, então, vai se pergunta, acho que é legal o pai chegar, a mãe, o pai chegar pro aluno e falar assim: e aí, filho, você quer que a gente
que você prefere?
Com você ou não? Porque, às vezes, o aluno, eles têm essa questão do grupo, então, às vezes, ele pode ficar um pouco, assim, desconfortável
isso,
né? Então, é importante perguntar ao aluno o que ele quer,
tá,
né? Porque eu acho que é importante respeitar isso do aluno.
Tá.
Porque a gente quer que ele seja uma pessoa independente, criativa, decidida, que a gente tem que começar a respeitar e confiar na
E deixar ele andar sozinho, né? Também, né? Exatamente.
Porque se a gente ainda, seja a escola, seja os pais, ainda é o pilar emocional do aluno, significa que quando nós saímos de campo, o aluno não vai ter essa estrutura própria.
Exatamente.
Então é importante a gente começar a dar para o aluno essas possibilidades.
Gente, esse foi o nosso Papo de Mãe, que deu aí várias N milhões de dicas pro Enem, o primeiro dia de prova do Enem, que acontece no próximo dia 5. Eu confirmei aqui, Anderson, são 5 horas e meia de prova. 5 horas e meia.
Este sábado, porque tem a redação.
Isso.
Este domingo, desculpa, domingo.
Uhum. É, domingo.
No próximo domingo,
dia 12.
Às 4 horas e meia de prova.
Uhum. Conversamos com o Anderson Gama, ele que é coordenador lá do ensino médio do Colégio Crescer, e deu aí essas dicas tão valiosas aí para quem vai prestar o Enem. Anderson, super obrigada pela entrevista. Bom dia para você.
Eu que agradeço. Um prazer falar com vocês.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Você ouve Manhã Bandeirantes.